Arábia Saudita. Foi um jogo animado. Os egípcios aí estavam animados e com garra. Não, as seleções da África, né? Estão dando um show nesse Mundial, viu? Surpreenderam muita gente. Olha Cabo Verde, não é? Olha Cabo Verde. E a seleção de Cabo Verde, como a do Haiti, também, né? É, foram montadas assim de última hora. Ó, você quer jogar bola? Saiu procurando jogadores que não tinha jogadores nos países. É. Aí identificou o jogador que estava jogando fora em outros países, né? É. E aí foi convocando. Mas os caras vieram com garra, né? Com amor. E aí estão surpreendendo, né? O goleiro mesmo que parou aí a. De Cabo Verde, né? Que parou a.
Vozinha.
Vozinha que parou a Espanha, né? É um exemplo disso, né? É um exemplo disso. Ele é fã aí da Ivete Sangalo, né? O Rogério Ceni aqui no Brasil. Então, tem realmente uma ligação cultural conosco, né? Mesmo à distância, né? Mas ouvindo as músicas que aqui a gente também escuta, né? E claro, sendo um fã aí do Rogério Ceni, que é brasileiro, foi um goleiro de referência, né? No futebol. Bom, 6h55, já tem que ir pro intervalo aí, Marquinhos?
Não, ainda não.
Tá não, né? Ainda tem um tempinho, né?
Agora vai.
Pronto, então vamos lá. A gente volta aqui.
Acorda pra vida!
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Miss! Escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil para você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil para você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga.
Sua amiga de fé, 106,7.
Acorda pra vida, Alves Santana. Olha a hora, meu povo, são 6 horas e 58 minutos de volta aqui com o nosso Acorda para a Vida. Lembrando que a gente vai até às 8 da matina aqui na 106.1, o nosso Acorda para a Vida. Na 106.7, a gente tem a partir das 7 horas a Santa Missa. Mas vamos lá, vamos trabalhar, levar informação, ver as mensagens do nosso povo aqui que chegam. A Luísa em Feira de Santana, um abraço para você. Robert Nilson também, do Texto dos Homens, né? Lancai, um abraço, hein? Bom dia para você. Lide Nazaré, bom dia também, minha querida amiga. Ela, Japão também, viu? O Japão também. O Japão tem um timão. Corre muito aí, muito disciplinado. E a torcida do Japão também dá um show, né? Depois do espetáculo, eles limpam o estádio, né? A área que eles estão toda ali, rapaz. É um exemplo de civilização, né? Fantástica, né? De cultura, né? Outro nível, né? Outro nível. Então, outro patamar. Que o mundo copia as coisas boas, né? Porque as pessoas gostam de copiar as coisas ruins, né? Vamos copiar as coisas boas. Vamos copiar as coisas boas. É, tem aqui o Wilton Matos, um abraço pra você, Wilton. Tem um registro aqui da Evanilda Barros, também conosco. O Martins, né? Grande Martins. Tem aqui o registro de o Show, um abraço pra você. José Carlos, bom dia, meu irmão. Zival, também aí na Cidade Baixa. Déa Moraes, aí no Cabulacês, bom dia, Déa. Manda um abraço aqui pra Conceição, aí na Cidade Baixa. Grande Conceição. Daniele Cardoso também. A Daniele de Valéria, Dani Gomes. Todas aí na sintonia. Leila, também aqui com a gente, né? Marquinhos já tem um boletim do nosso Raimundo Rui, viu? Daqui a pouquinho, quando tiver ok. Você deve ser, né, em Feira de Santana, hein? Também conosco, né? Um abraço pra você, viu? É, rapaz. Valeu, Déa. Tem as mensagens chegando. Obrigado, viu, pessoal. Seu Armando, meu homem.
Liga, tô aqui.
Pronto.
Tô ouvindo.
Vamos atualizar aqui as informações.
Ok, Almir. Então estamos de volta, hein? Atenção, hein? É, temos aqui informação. Hoje não caiu a internet, não. Ontem a internet só voltou depois do meio-dia, viu, Salmi? Foi uma agonia retada, rapaz, uma agonia retada. Mas agora tá tudo, tudo beleza, como de beleza de credo, né, Marquinhos? Vamos lá, então. É, tem essa informação aqui que interessa a todos, hein? É, do futebol, daqui a pouco o nosso Raimundo Rui vai dar os detalhes. Então eu vou já adiantar o que, é que vai acontecer. A partida entre Tchequia e África do Sul, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, vai entrar para a história do torneio, hein? O jogo marcado para a próxima quinta-feira, às 13 horas, 1 da tarde, no Mercedes-Benz Stadium, lá em Atlanta, vai contar com uma equipe de arbitragem formada por mulheres no comando das ações dentro de campo. Então, vamos aqui, ó. As mulheres, né? O trio vai apitar esse jogo aí. Tchequia e África do Sul. A responsável por conduzir o jogo será a norte-americana Tori Penso. Ela terá ao seu lado as assistentes Brooke Mayo e Catarina Nerdy, também dos Estados Unidos. As mulheres estão chegando aí, Marquinhos. Mais uma atividade pela primeira vez. Nunca tinha visto mulher apitando jogo de Copa do Mundo. E vamos ter esse trio feminino apitando uma partida da Copa do Mundo. E agora... pesquisa, pintou uma pesquisa, todo mundo corre atrás para ver os últimos números. Está aqui, ó. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Trends desta segunda-feira aponta a vantagem do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACN Neto, sobre o governador Jerônimo Rodrigues na corrida eleitoral. De acordo com o levantamento, ACN Neto aparece na liderança tanto no cenário estimulado de primeiro turno quanto a uma eventual disputa de segundo turno. Segundo a pesquisa, a ACM Neto registra 49% das preferências contra 39% de Jerônimo Rodrigues. Pré-candidato do PSOL, Ronaldo Mansur, aparece com 2%. Outros 4% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou preferiram não responder. No cenário do segundo turno, a ACM Neto alcança 50% de intenções de votos, enquanto o Jerônimo Rodrigues soma 41%. Brancos e nulos representam 4% e os indecisos correspondem a 5%. A pesquisa também avaliou o potencial de voto dos dois principais nomes da disputa. ACM Neto apresenta 35% dos entrevistados, afirmando que votariam nele com certeza, além de outros 10% que dizem que poderiam votar. Já 41% afirmaram que não votariam em ACM Neto de jeito nenhum. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 9 de junho, com 1.200 entrevistados em municípios baianos. Segundo o Instituto, a pesquisa possui grau de confiança de 95% e margem de erro aproximada de 2,83 pontos percentuais. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E o MDB adotou uma medida rígida para impedir a filiação de pessoas ligadas a facções criminosas nos quadros do partido. Ontem, segunda-feira, o MDB emitiu uma resolução que pede a ficha criminal de pessoas interessadas em entrar na sigla. A medida busca barrar a entrada de membros de organizações como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Diz a nota, fica vedada a filiação, a indicação ou a candidatura de pessoas vinculadas a facções criminosas, milícias, grupos paramilitares ou organizações criminosas congêneres, devendo os órgãos partidários competentes adotar medidas preventivas e permanentes de verificação da vida pregressa dos antecedentes, da origem de recursos e de vínculos pessoais, familiares, profissionais ou societários de filiados e pré-candidatos, especialmente no momento da formação de chapa e da escolha de candidaturas, é que diz o artigo da resolução. Além do combate às facções, o MDB também inclui na mesma resolução a proibição de candidatura de pessoas com histórico de agressões às mulheres. Aí a nota do MDB, hein? E durante a participação da seleção brasileira, os sorteios das loterias Caixa vão sofrer alterações. De acordo com o cronograma da Caixa, para o mês de junho, os sorteios não ocorrerão nos dias de jogos do Brasil. As partidas acontecem sexta-feira que vem e na quarta-feira, alterando o calendário de sorteio da Loteria Federal, Mega Sena, Super 7, Dia de Sorte, Loto Fácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Time Mania e mais milionários. Por conta do jogo contra o Haiti, o sorteio previsto para sexta-feira vai ser realizado no sábado. Quem sabe se no sábado você acerta aí uma dessas apostas aí, seu Marquinhos. Vou torcer para você. Não vai ser na sexta, pode ser no sábado, né? Então, você vai encher o seu bolso. E lembre de mim e do Almir Santana, viu, seu
Marquinhos? Rapaz, lembra da gente, né, seu Armando? Armando, agora são 7:07. Eu tô aqui com a Isaura Maria, né, nossa colega de trabalho, né, grande comunicadora também. E ela vai falar aqui um pouco sobre a história do nosso Rubinho nos Carnavais. Ela que está num projeto aí, encabeçando um projeto, que é o lançamento de um livro, né, que deve ser escrito aí pelo Clarindo Silva, falando aí sobre o nosso Rubinho nos Carnavais, cujo nome de batismo era João Rubem Carvalho de Souza. Foi aí um dos maiores carnavalescos e agitadores culturais da história do Carnaval de Salvador, né? Nascido aí no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, ele faleceu ano passado, né, em outubro de 2025, aos 87 anos. Né, criador de diversos blocos, né, como os Internacionais, Tiet Vips, era uma figura realmente muito querida, né, de todos nós, e colega nosso aqui da Excelsior por muitos e muitos anos. Né. É, Isaura, bom dia.
Bom dia, Armando, bom dia, Santiago, tudo bom?
Uhum. Ô, Isaura, fala um pouquinho aí, né, que tá falando aqui é o Mi. Fala um pouquinho aí, Isaura, sobre esse projeto, né? Como surgiu essa ideia e a importância também disso, né, de contar a história, né, da nossa comunicação, a história do nosso carnaval, que o Rubinho era uma referência, né?
Primeiro, bom dia a todos, né? Porque Rubinho era uma pessoa assim, querida. O carnaval, quando a gente falava em Rubinho, já lembrava o carnaval.
Tanto que todo mundo chama Rubinho dos Carnavais.
É, Rubinho dos Carnavais. Então, ajudou muito a BCD, né?
Sim, sim,
dos cronistas, né? E eu vinha falando muito com ele, mas Rubinho entrou assim num processo de depressão e que ele não aceitava determinadas coisas. E eu vinha lutando com ele há muitos anos para fazer esse livro, para contar a história de como foi o início do carnaval com blocos,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Que não existia internacional. Depois é que ele, com o pessoal, até foi o pai de nosso colega Luiz Brito, que fez o hino dos internacionais.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu, no dia do falecimento dele, eu falei com o Papito e algumas pessoas que estavam lá e acharam ótimo fazer as memórias de Rubinho. Só que eu quero fazer o livro um pouco diferente, sabe, Almir? Uhum. Eu não quero escrever. Eu quero que as pessoas deem depoimentos sobre Rubinho.
Sim, conte suas passas.
Para que amanhã...
Suas histórias com ele,
pessoas,
né?
As histórias do que ele fez, né? E aí eu quero, esse ano, contar com a colaboração de todos, para os amigos de Rubinho. Eu vou dar o meu telefone, porque eu criei um grupo no WhatsApp, Amigos de Rubinho dos Carnavais, para que me mande as fotos que tem com ele, as histórias, porque eu estou junto com o Juscelino, que é fotógrafo, e nós vamos captar essas fotos para catalogar no livro.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, nós vamos fazer esse ano todo...
esse trabalho de peneirar o conteúdo,
de
né?
De peneirar. E em janeiro, eu combinei com o Clarindo, vou estar até com o Clarindo agora, antes de viajar, nós vamos combinar para janeiro eu fazer na Cantina da Lua um encontro dos amigos de Rubinho, para que aí a gente possa dar início à campanha.
Sim,
né?
Sim, sim, sim.
Porque eu vou à prefeitura, vou ao governo do estado, com patrocínio, que você sabe que ninguém faz nada. Como? É. Me perguntaram assim, você vai fazer sem dinheiro? Eu digo, olha, eu estou fazendo...
A própria Assembleia Legislativa da Bahia tem um projeto de lançamento de livros, que a gente pode procurar, né?
Exatamente. Então, a gente vai procurar, a gente vai ver, porque é um livro que a gente tem que ter na nossa biblioteca.
Verdade,
porque
verdade.
Essa juventude hoje não sabe como era o carnaval, né, que nós tínhamos os carros alegóricos dia de segunda-feira na Avenida Rua Chile, né?
Uhum.
Que eu fiquei até muito sentida quando derrubaram o Clube Cruz Vermelha para fazer a estação do metrô, né? Porque aquilo ali era uma referência.
Então, não foi derrubado ainda, viu, Isaura? O Clube Vermelho está de pé ainda.
Não, foi derrubado ali.
Não. Foi uma casa do lado, O Vermelho está em pé lá ainda.
Aquela vermelha e branca não era da Cruz Vermelha?
Não.
A que está do lado é o museu.
Não. Ali o Vermelho ainda está de pé lá.
Eu vou lá ver, porque
eu fiz até uma imagem, até umas imagens, né, sobre isso.
Porque o que está em pé é aquele, a fundação.
Ali antigamente era o Cruz Vermelha.
Não, o Cruz Vermelho era do lado, ela era a casa vermelha e branca.
Eu digo com você com propriedade, que eu conhecia demais ali. Que a gente fazia muitos eventos.
Vamos.
Deu uma passadinha lá que você vai ver que a estrutura do Cruz Vermelho ainda está lá de pé. Né?
Então,
não sei se vai ser
através do programa de você, Almir, que é muito ouvido. Armando Mariani, meu grande colega da Bandeirantes, lembra, Armando? Então, chamar aqueles amigos de Rubinho que entrem em contato comigo.
Nosso Ivanildo Fontes, que é um.
Ivanildo Fontes, Ival Vieira, Paulo, doutor Paulo, Ronaldo Passos, Ronaldo Pessoa. Então, tem muita gente. E a gente vai fazer um livro maravilhoso. Eu vou dar o telefone do Zap.
Pode falar.
Para me ligarem, para poder fazer 71 996 478393. Eu vou colocar no grupo Amigos de Rubinho dos Carnavais. Eu fico muito feliz, porque eu era amiga de Rubinho desde a época que ele era solteiro, né? A gente ali no Santo Antônio, no grupo, os homens, eu era sempre a mulher que estava, como sempre, eu sempre era a primeira, né? porque naquela época os blocos não tinham homem, mulher, só os homens internacionais, corujas, né?
Só saiu os homens.
Então a gente conta com a colaboração, e eu sei que os amigos de Rubinho, todos os que eu falei, receberam assim com muita alegria. Ivanildo, Simval, Nelson Catena, o próprio Clarindo ficou muito feliz quando eu falei com ele do livro de Rubinho. Então vamos aí captar todas essas. Clarice, falei com Clarice, ela ficou muito feliz ao mim.
Tem muita gente, gente pode colaborar, né? Tem muita gente. Os divulgadores muito, participaram na época.
Divulgadores, exatamente. Então, eu convoco aqui e agradeço a você a oportunidade da gente ver e ajudar, fazer esse livro um pouco diferente. O depoimento de cada amigo, falar o que era Rubinho, quem era Rubinho e o que Rubinho representava para o Carnaval da Bahia.
Para a cultura,
é uma lenda,
da Bahia,
né?
A história do nosso Carnaval.
A história do nosso Carnaval.
Eu agradeço. Na parte musical também, né? Porque ajudou também a produzir o disco também do Vitória, né? O CD, né? Exclusivo aí. Reuniu diversos cantores aí cantando.
Muitos. É que as pessoas, por exemplo, a Cláudia Leite foi quem mais teve oportunidade com o Rubinho, porque ele é que botou ela praticamente na visão. Mas esquecem, né? Eu acho engraçado que tem pessoas que dizem assim para mim: Dona Isaura, a senhora ajudou tanto jogador de futebol que hoje é famoso, não lhe dá nada. Eu disse: olha, quando eu não fiz intenção de me dar alguma
receber
coisa,
algo de volta. Né? Pra ajudar, né?
De nada de volta. Mas pelo menos reconhecer. Eu tenho isso, porque todos eles, quando encontram comigo, minha tia para lá, é João Paulo, é Vampeta, é Júlio Nagata, é Rodrigo, Kleber, Fernando, é um carinho, Marconi, é um carinho muito grande que tem comigo.
Isso que é
Marquinhos
importante,
que
né?
Tá no interior com a escolinha, é minha tia para lá, entendeu? Baiano que está em Aracaju. Então, todos eles, isso para mim já é um pagamento.
Com certeza, então, um reconhecimento, né? Importante.
Que, reconhecer sempre as pessoas que a gente faz, né? Agora mesmo vai ter uma homenagem a Júnior Nagata e Santo Antônio de Jesus. Já me convidaram para ir, para ver, né? Então, são essas coisas que eu digo. E Rubinho merece esta homenagem.
Com certeza,
mesmo depois, né? Tem a Marilene, mas doutor Jorge Vital de Lima, da PCD, né? Então, essas pessoas todas vão estar no nosso projeto. Eu agradeço a todos vocês e da Seleção Brasileira. Meu Deus, olha a saudade da Seleção Brasileira.
Tá difícil, né, Isaura? Quem viu tanta gente boa jogando bola, vê aquilo ali.
Muito difícil. Vai começar pelo técnico, né?
Que é o técnico.
Agora eu vou lhe dizer, entre técnico português e estrangeiro que for, eu levaria Abel,
que é Palmeiras, campeão, que está muito bem, conhece bastante futebol brasileiro.
Palmeiras.
Eu acho que seria o técnico ideal para a Seleção Brasileira, viu?
Ideal para a Seleção Brasileira.
Técnico moderno, né? Não... Atual.
Exato. Mas vamos ver. Eu não vou dizer que eu não vou torcer pela Seleção Brasileira, porque eu sou brasileira. Mas que o coração está na ponta do dedo do pé e está, né?
Verdade. Eu vi Vampeta fazendo a declaração. Falou assim, ó. Olha, esse pessoal da Seleção Brasileira, eles têm que se virar aí para ver se melhora, porque o time é muito ruim. E ele falou assim, eles estão achando que a gente de 2002, né, vai torcer por eles. Não, a gente vai torcer por eles não, porque senão eles vão ser campeão e a gente vai ser esquecido.
Vai ser esquecido, exatamente, que foi um time bom, né?
Um time bom.
Nós tínhamos de 70 para cá, a gente vibrava com seleção, né?
Verdade.
E você vê que se você pegar 10 pessoas e perguntar, me escala a Seleção Brasileira, um só vai dizer. Se estão errando até o hino nacional, né?
Impressionante.
E depois diz que a técnica, isso aí é culpa de Marquinhos, Santiago. Marquinhos Santiago, que estão culpando que erraram o hino nacional por causa da técnica, viu, mano? Então, a gente já fica preparado. Mas vamos ver se esse jogo, como o técnico disse que o primeiro jogo sempre é conhecimento, né? Vamos ver se no segundo ele já conheceu alguma coisa e faz alguma coisa.
Ele vai jogar com o Haiti, né? Um time fraco, né? É a no ranking das seleções é a segunda pior.
É, porque pegou um time não muito conhecido, né? Mas é isso mesmo. Vamos que vamos. Eu agradeço a você, a
todos. O espaço está sempre aberto, né? Cara, viu?
Pela colaboração.
Esse livro aí,
vamos aí novamente.
Ouvir o que ele merece.
Falar do telefone 71996478393. Tem Edgar Viana também, tem a Deimar da Associação Atlética. Eita, gente.
Sim, tem muita gente, muita gente.
Muita gente, muita gente, muita gente. Eu fico muito agradecida. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo no coração.
Beijo,
tá.
Tchau, tchau. Querido.
Tchau.
7:19, né? Batemos um papo aqui com a Isaura Maria, né? Essa colega de comunicação, né? Radialista também. E que está com esse projeto aí de homenagear, né? Rubinho dos Carnavais, que foi nosso colega aqui na Excelsior por muitos anos mesmo. Rubinho, acho que trabalhou aqui 40 anos, né? Mais ou menos, né? É, rapaz, muita história, viu? E um dos idealizadores aí do Carnaval, né? Então merece esse reconhecimento, sim, pela sua história, sua importância na comunicação e no Carnaval e na cultura da nossa cidade aqui de Salvador e do estado da Bahia. Mas vamos lá. Até Raimundo Rua aí falando de futebol, a gente foi falar de seleção brasileira, deixa eu trazer aí o Raimundo Rua. Deixa eu só fazer um comentário antes aqui, eu estava ouvindo o Neto ontem, né? Jogou bola, jogou muita bola, na camisa 10 aí do Corinthians, né? Batia muito bem falta, né? E nunca foi para a seleção brasileira. Né? Você vê como era o nível do futebol antigamente. Neto foi um craque de bola, um dos maiores batedores de falta do Brasil, mas nunca foi para uma Copa do Mundo. Né? Porque o nível era assim. Cada time do Brasil, você tinha um camisa 10, que podia ser titular da seleção brasileira tranquilamente. No Flamengo, você tinha Zico. Aí você ia para o Atlético Mineiro, você tinha outro camisa 10. Você ia para o Corinthians, tinha um camisa 10. Você ia para, né, o Palmeiras, tinha um camisa 10. Para o Internacional, para o Bahia, para o Vitória. Todos os camisa 10 do Brasil tinham condição de ser titular da seleção brasileira. Todos. Todos. Você pegar aí a lista, a mesma coisa os atacantes, né, os 9, né? Mas é isso. Eu trazia aqui o nosso Raimundo Rui.
Bom dia para você, Almir. Bem, hoje teve muitas movimentações na Copa do Mundo 2026. A pergunta é, Neymar vai jogar esse jogo, segundo jogo contra o Haiti? Eu acho que não. Neymar não joga. Talvez nem jogue contra a equipe da Escócia. E não precisa pressa. Se já que ele está na Copa, vai ter que esperar ele se recuperar completamente para poder entrar em campo. Essa é a grande realidade. Mas hoje não vamos falar de Neymar. Hoje vamos falar de Vozinha. Vozinha. Vozinha é jogador de Cabo Verde. Cabo Verde enfrentou a poderosa Espanha. Equipe que está determinada como uma das ganhadoras da Copa do Mundo 2026. Uma das prováveis ganhadoras. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, essas equipes são consideradas equipes que podem ganhar a Copa do Mundo. E a Espanha está ali, entre as favoritas. E aí enfrenta o pequenininho, né? Ali tentando fazer acontecer, golear, mas isso não aconteceu. Do outro lado tinha a Vozinha. É isso mesmo, Vozinha é o nome do goleiro de 40 anos que fechou o gol. E encantou o mundo, encantou todas as nações, encantou seguidores do Instagram, do YouTube, do Facebook. Rapaz, o cara simplesmente foi o fenômeno desta segunda-feira. A segunda-feira teve um fenômeno. E nessa terça-feira continua repercutindo aquilo que aquele cara fez pro Cabo Verde. Olha, a situação foi a seguinte. Após a partida, o time de Cabo Verde empatou com a poderosa Espanha. Aquela história, Davi, o rei judeu, enfrentando um perigoso homem gigante chamado Golias. E ele não teve medo. Ele encarou Golias e venceu Golias. Foi o que aconteceu com Vozinha. Vozinha, na verdade, chama-se Josimar, em homenagem a um grande lateral brasileiro. Se eu não me engano, acho que até baiano, né? O Josimar, que jogou na Copa de 1986. Vozinha tem 40 anos. Após o jogo, recebeu 2 milhões de seguidores na rede social. Gente, isso é Copa do Mundo. Copa do Mundo não é falar só de vitórias, de campeonatos que tem que ter um vencedor, o glorioso que sai com tudo. Não, também tem isso, porque as pessoas torcem por aqueles pequenos, aqueles que vão enfrentar os grandes, os gigantes. Já tivemos um grande problema. Eu diria que a maneira de Trump governar mandou embora o melhor juiz africano, né? O melhor juiz da África, do continente africano. Ele mandou embora com sua política lá da ICE, e que não quer que tem aqueles países que são considerados inimigos ou que não devem estar presentes nos Estados Unidos. Mandou embora um árbitro de altíssimo nível, de grande qualidade. Quando ele chegou em seu país, ele foi ovacionado, recebido como herói. E agora, o Vozinha, né? É mais um negro, é mais um protagonista de um jogo difícil, de um campeonato difícil, de um campeonato de ricos. Mas um trabalhador, porque ele é um trabalhador, de 40 anos, foi o grande sucesso na segunda-feira da Copa. A Copa também tem disso, né, amigo? Quer mais informações? Excélsio, você já sabe. O programa especial da Rádio Excélsio da Bahia. Você vai ter aquele programa super especial. Excélsio Planeta da Bola. A partir das 18h05, com convidados super especiais discutindo esse torneio internacional de seleções. Tá? Excélsio de Olho na Bola é a nossa equipe. Comando de Walter Queiroz.
Olha a hora, né? São 7 horas e 25 minutos, né? 7h25, né? É, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aqui, seu Fernando Araújo. A gente lembrando aqui, eu vi ontem um vídeo, né? Da seleção brasileira de 78, que também era uma grande seleção, viu? Rivelino, Zico, né? Zé Disseu, e tantos outros, né? Tantos outros nomes aí. Era uma super seleção também, a seleção de 78. Que merecia ter ganho a Copa. O Brasil mereceu ganhar a Copa de 78, a Copa de 82, né? A Copa de 98. Então, o Brasil teve momentos assim, teve Copas que escaparam, né? Foi um relaxamento. E de 78, porque foi gafado o Brasil, né? O José Disseu cobrou o escanteio, né? Quem cobrou foi Zico, não foi? O escanteio. Quem chegou a cobrar foi o Zico, já disse eu que bateu de cabeça e fez o gol, não foi? Ou foi o Zico que fez o gol? Não? Foi o Zico que fez o gol, não foi? De cabeça. E aí o juiz não, disse que acabou o jogo. Quer dizer, a bola rolando, como é que ele vai acabar o jogo no ataque? Cobrança de um escanteio? Não existe isso, né? E ali a Argentina já precisava dar aí uma goleada no Peru, né? E deu uma goleada histórica no Peru, o Peru abriu as pernas e a Argentina foi campeã. Foi o primeiro título da Argentina. Foi dentro de casa. Né? E foi dentro de casa. Quer dizer, essa Copa ficou manchada, né, na história, porque todo mundo viu que foi uma Copa que houve, né, favorecimento, né, da arbitragem nesse jogo, né, do Brasil, e prejudicou o Brasil. Porque se o Brasil ganha aquele jogo, o Brasil era o campeão. Não, o Brasil era o campeão. Mas é isso. Né? São histórias do futebol, das Copas do Mundo, né? Das Copas do Mundo. 7 horas e 26 minutos. Vem, seu Armando. Seu Armando. Cadê o homem? Será que a internet do homem caiu de novo?
Não, tô chegando.
Ah.
Tava ouvindo a sua história aqui. É. Aí fui tomar um cafezinho, né?
Sim, sim.
E vai te ouvindo. Tô aqui firme e forte, né? Essas seleções que você citou aí, né, deixaram saudade, viu, meu? Muita saudade, né? Mas fazer o quê, né? Vamos botar a nossa barba de molho e esperar que tudo dê certo. E vai dar certo, viu? Vai dar certo, se Deus quiser. Olha, Salvador recebe hoje, mais uma edição do tradicional São João, promovido pelo Alô, Alô Bahia. Realizado no Trapiche Barnabé, o Arraia do Alô Bahia vai lhe convidar de marcas parceiras do portal em uma noite dedicada à celebração da cultura nordestina. Neste ano, como inspiração,
o universo da literatura de cordel, com cenografia assinada pela cenografia. O ponto alto da programação será o show de Gilberto Gil, que retorna à capital baiana para uma apresentação especial poucos dias antes de completar os 84 anos, hein? E Salvador poderá voltar a ser, ainda que simbolicamente, a capital do Brasil. É que o Senado deve analisar hoje um projeto de lei que transfere a sede do governo federal para a capital baiana no dia 2 de julho de cada ano, durante as celebrações da independência da Bahia. A proposta prevista no projeto de lei e determina a mudança simbólica envolva os poderes executivo, legislativo e judiciário da União. A iniciativa busca reconhecer o papel histórico do 2 de julho na consolidação da independência brasileira. Caso seja aprovado, o projeto fará com que Salvador assuma simbolicamente o posto de capital federal durante as comemorações da data cívica mais importante da Bahia. E a Fundação Maria Emília abriu as inscrições para o edital Educa Saúde FME 2026, que vai disponibilizar 24 bolsas de estudo integrais para profissionais da saúde interessados em cursar pós-graduações Lato Sensu na Faculdade de Santa Casa. As formações são presenciais e combinam atividades teóricas e práticas. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de julho. O objetivo é ampliar a qualificação de profissionais que atuam na área, fornecendo aí competências voltadas ao cuidado, a assistência e a prática clínica. As vagas estão distribuídas entre 4 especializações: nutrição clínica e terapia nutricional, com 7 bolsas, farmácia hospitalar com ênfase em farmácia clínica, também com 7 bolsas, diagnóstico por imagem, com 5, e enfermagem em terapia intensiva, igualmente, com 5 oportunidades. Além das aulas, os cursos incluem estágios práticos em hospitais de referência. Segundo o coordenador da especialização em diagnóstico por imagem, Washington Luiz, essa etapa representa um dos principais diferenciais da formação. E um dos grandes está no curso de estágio de 120 horas, praticadas, realizado no Hospital Santa Isabel, que é equipado com tecnologia de ponta, seu Almir Santana.
É, seu Armando. 7 horas e 31 minutos, né? 7h31 para o intervalo. A gente volta já.
Acorda pra vida! Cardeal FM, conectada em você.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1, conectado em você.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Primeiro lugar,
a hora, né? São 7:33, 7:33, de volta aqui com nossa Corda para a Vida. E deixa eu trazer, né, essa matéria aqui, que orienta aí aposentados e pensionistas, que tem até o dia 20 de junho para recuperar os descontos indevidos feitos aí nos contra-cheques aí de quem recebe dinheiro do INSS. Então, só que 20 de junho é sábado, viu, pessoal? Então tem até sexta-feira, que é dia útil, né? Então vamos conferir essas informações aqui.
Aposentados e pensionistas que sofreram descontos associativos não autorizados nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social têm até o dia 20 de junho para aderir ao Acordo Administrativo de Ressarcimento e receber os valores sem precisar recorrer à Justiça. Segundo o governo federal, cerca de 300 milhões de reais ainda estão disponíveis para pagamento, mas mais de 1 milhão de segurados aptos ao ressarcimento ainda não formalizaram a adesão. A preocupação é que muitos beneficiários percam o prazo para receber os valores de forma mais rápida e simplificada. Desde o início da operação, aproximadamente 2 bilhões e 900 milhões de reais já foram devolvidos a 4 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas que contestaram cobranças realizadas sem autorização. O ressarcimento contempla descontos de mensalidades associativas feitos entre março de 2020 e março de 2025. Podem aderir ao acordo os segurados que registraram contestação e afirmaram não reconhecer as cobranças. A adesão é gratuita e pode ser realizada pelo aplicativo ou site Meu INSS,
pela Central 135 ou em mais de 5 mil agências dos Correios habilitadas para o atendimento. De acordo com o INSS, após a confirmação do acordo, o pagamento é realizado em até 3 dias úteis diretamente na conta onde o beneficiário recebe o pagamento mensal. Já idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas recebem o ressarcimento automaticamente na folha de pagamento, sem necessidade de solicitação. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7:35, tá aí a informação. Não perde o prazo, seu dinheiro não tá lá, meu amigo. Vai buscar, vai perder seu dinheiro. Ah. Olha, essa notícia aqui é triste, né? Caminhão desgovernado mata cavalo e fere aí 2 pessoas numa região onde tava tendo um evento, né? Agora, o que é que esse caminhão foi fazer lá, né? E desgovernado ainda? Vamos conferir a informação.
2 pessoas ficaram feridas e um cavalo morreu após um caminhão invadir uma área onde participantes de uma cavalgada estavam reunidos na cidade de Itajimirim, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu no sábado, dia 13 de junho, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o caminhão, carregado com bebidas, desce uma ladeira em alta velocidade e atinge pessoas que participavam do evento. 2 homens foram atingidos pelo veículo e caíram no chão. Apesar do impacto, eles conseguiram se levantar e sofreram apenas ferimentos leves. O caminhão também atingiu um cavalo, que ficou preso sob um carro estacionado. Pessoas que estavam no local tentaram socorrer o animal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após atingir os participantes da cavalgada, o veículo ainda arrastou carros estacionados e só parou ao colidir contra uma construção. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Uma perícia deverá apontar o que provocou o descontrole do caminhão. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida!
É, precisa ser apurado, porque poderia terminar determinado em tragédia isso aí, não é? 2 pessoas ficaram feridas, esse animal aí morreu, o cavalo. Mas poderia ter terminado em tragédia, né? Numa região que estava tendo uma cavalgada. Imagine. Esse caminhão foi fazer o que lá? E ficou desgovernado por quê, né? O que é que aconteceu? A polícia precisa, né, responder essas perguntas aí com a investigação. São 7:37, né? 7:37. E aqui na capital baiana, né? Os paredões, infelizmente, continuam acontecendo. Infelizmente. São festas que são proibidas, que só termina em confusão. Essa é a realidade. Né? É a rua suja no dia seguinte, tudo esculhambado, muita briga, infelizmente, muitas drogas, bebidas. E essa aqui não foi diferente no Curuzu. A polícia foi acionada para verificar aí, né, e fazer patrulhamento. Quando chegou lá, né, quiseram até agredir os policiais. É brincadeira? Uma viatura aí foi atingida aí com um rojão, né, de fogos artifícios. Vamos ouvir aí a matéria.
Dois homens foram presos na madrugada deste domingo, 14 de junho de 2026, após uma confusão durante uma festa irregular do tipo paredão no bairro do Curuzu, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua da Alegria, após denúncias sobre a presença de pessoas armadas no evento. Durante a ação policial, os suspeitos teriam arremessado garrafas e artefatos explosivos de fabricação caseira contra os agentes. Ainda de acordo com a corporação, um dos explosivos atingiu o interior de uma viatura, causando danos ao veículo. Os envolvidos também teriam entrado em luta corporal com os policiais e tentado tomar as armas dos militares. Após a intervenção das equipes, dois homens foram imobilizados e encaminhados para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. O veículo utilizado no paredão também foi removido e levado para o pátio do órgão de trânsito. A ação contou com o apoio de outras guarnições e resultou no encerramento do evento e no restabelecimento da ordem pública na região. O caso será investigado pelas autoridades competentes. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida!
Olha a hora, né? São 7 horas aí, 39 minutos, né? 7:39. Ai, ai, meu povo. É difícil, o cara vai fazer o trabalho dele, tá lá bagunça na rua. Quer dizer que ainda... ainda tentaram tirar até a arma dos policiais e agredir os policiais. Difícil, tem que ter muito equilíbrio nessa hora para não acontecer uma tragédia, né? Parabéns aí aos policiais, tiveram equilíbrio, né? Porque a vida deles estava sendo ameaçada, né? E teve aí o final do campeonato quadrilhas, né? Ontem foi divulgado aí, né? Na segunda-feira a gente ficou sabendo aí quem foi a campeã do concurso de quadrilhas, que foi lá no subúrbio. Na capital baiana, aqui na capital baiana, lá na Praça da Revolução, em Piripiri.
A quadrilha junina Capelinha do Forró, do bairro de São Caetano, em Salvador, conquistou o título de campeã do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia 2026. O resultado foi anunciado no domingo, 14 de junho, após a grande final realizada na Praça da Revolução, no bairro de Peripiri, no subúrbio ferroviário da capital baiana. A segunda colocação ficou com a quadrilha Asa Branca, também de Salvador. Já a Forró do ABC terminou a competição em terceiro lugar. Confira a classificação final. Primeiro lugar, Capelinha do Forró, Salvador. Segundo lugar, Asa Branca, Salvador. Terceiro lugar, Forró do ABC, Salvador. Quarto lugar, Imperatriz do Forró, Salvador. Quinto lugar, Fogueira Santa, Camaçari. O campeonato reuniu 60 quadrilhas juninas de diversas regiões da Bahia ao longo de 5 dias de apresentações. Os grupos levaram para a arena espetáculos marcados por coreografias elaboradas, figurinos temáticos, encenações teatrais e manifestações que valorizam a cultura popular nordestina. Além da disputa pelo título estadual, o evento fortalece a preservação das tradições juninas, promove o intercâmbio cultural entre os grupos e movimenta a economia criativa ligada aos festejos de São João. Com a conquista, a Capelinha do Forró garantiu o direito de representar a Bahia no Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas e também no Festival Regional da Globo Nordeste. Já a Asa Branca será a representante baiana no Concurso Regional do Nordeste, conhecido como Nordestão. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7 horas e 42 minutos, né? 7:42. Parabéns aí, né? Capelinha do Forró aí, de São Caetano, que foi a campeã das quadrilhas. Que espetáculo bonito, né? Quem assistiu, tenho certeza que gostou bastante. Eu acompanhei aqui algumas apresentações e parabéns aí o pessoal do Forró, viu? Das quadrilhas juninas. É um espetáculo muito bonito, é uma tradição que não pode morrer. E parabéns aí, né? Porque está sendo mantida aqui na capital baiana. 7 horas e 42 minutos, né? 7:42. Mandar um abraço aí, meu amigo da Roça, sempre na sintonia, né? O homem do feijão, grande da Roça. É, um novo dia se inicia. Abençoe nossos planos, ilumine nossos caminhos, guie nossos passos, oriente aí nossas decisões, nos afaste aí de todo o mal, né? Com certeza, meu irmão. Um abraço, viu? Obrigado aí pela bonita mensagem. Bom, 7h43, vou trazer nosso Armando Mariani, que chega aqui com mais informação e prestação de serviço no nosso Acorda para a Vida.
Olha, Almir, a Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de hoje a Operação Gênesis para cumprimento de mandados contra uma organização criminosa investigada por envolvimento em pelo menos 15 homicídios registrados entre os anos 2025 e este ano 2026. Os crimes estão relacionados a disputas territoriais e ao controle do tráfico de drogas, com atuação predominante nos bairros de Águas Claras e Cajazeiras. As medidas judiciais são cumpridas nos bairros de Águas Claras, Sussuarana, Nova Sussuarana, além dos municípios de Brau de Freitas e Retirolândia. E a operação também alcança os estados do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu e Macaé, e de Santa Catarina, nos municípios de Camboriú e Itapema. Criada em 2023, com a promessa de diminuir o tempo de deslocamento dos motoristas, a ligação entre as avenidas Luiz Viana Filho, a Paralela, e a Tancredo Neves pode sofrer novas alterações, hein? De acordo com fontes ligadas à Transalvador, o órgão estuda duas possibilidades para melhorar o fluxo na localidade. A ligação acontece por meio de um pontilhão na rua Marcos Freire. A via permite o retorno da região do Centro Médico Iguatemi diretamente, sem a necessidade de contornar o Salvador Shopping ou passar pelo Hospital Sara. Apesar de facilitar o acesso, o local é um dos principais gargalos do trânsito na região e registra diversos acidentes quase que diariamente. Olha a bronca que Almir e amigo do Acorda para a Vida. Moradores do bairro da Saúde, em Salvador, divulgaram uma nota pública em que denunciam os transtornos causados por eventos de grande porte no Lago do Gordinho. No texto, eles citam eventos como os que vêm sendo realizados no período da Copa do Mundo, como a recente edição da Rua Número 1, promovido por uma cervejaria. No documento, a comunidade solicita a intervenção imediata dos órgãos competentes e do Ministério Público. Um grupo de moradores já teria até feito uma denúncia ao Ministério Público. Eles alegam que a região é predominantemente como residencial, mas convive há anos com eventos que comprometeriam direitos fundamentais da população local, como acesso à saúde, ao sossego, à segurança, à mobilidade urbana e à dignidade dos residentes. A nota afirma que, durante as festas, as vias de acesso ao bairro ficam tomadas por milhares de pessoas, o que dificultaria a circulação de moradores, idosos, pessoas com deficiência e pacientes em tratamento médico. De acordo com o documento, a situação também afeta trabalhadores que precisam retornar para casa após expediente, comprometendo o direito de ir e vir. Essa é a bronca, então, dos moradores lá do bairro da Saúde. E o Ministério da Educação abriu ontem, segunda-feira, as inscrições para o SISU Mais, etapa complementar do SISU. O processo é destinado ao preenchimento de vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira, exclusivamente pelo portal de acesso único. Nesta edição, o SISU Mais reúne 34 instituições públicas de ensino superior e oferta 9.436 vagas distribuídas em 532 cursos de graduação. Segundo o edital, podem participar os candidatos que realizaram pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e que tenham concorrido a uma vaga na etapa regular do SISU 2026. Para a classificação de candidatos, será considerada a edição do Enem quem resultar na melhor média ponderada, conforme os pesos e critérios definidos para cada curso. No momento da inscrição, o estudante poderá escolher até 2 opções de curso, indicando o turno, instituição e local de oferta, além de estabelecer uma ordem de preferência. Portanto, na próxima sexta-feira, dia 19, hein? Olha, Almir, atualmente restrito aos casos em que o responsável pela pensão possui emprego formal, pensão alimentícia.
o desconto automático do benefício pode ganhar um novo alcance no Brasil. Um projeto que ficou conhecido como Pix Pensão avançou lá no Senado Federal e poderá permitir que os valores sejam debitados diretamente da conta bancária do devedor, mesmo quando não houver vínculo empregatício. A proposta altera o Código de Processo Civil e promete mudar a linha de milhares de famílias ao tornar mais ágil a cobrança da pensão alimentícia e reduzir a necessidade de novas ações judiciais a cada atraso. O texto já passou pela Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, aguarda a votação do plenário da Casa. Pela proposta, o beneficiário poderá optar em qualquer fase do cumprimento da sentença pelo desconto automático da pensão por meio de débito direto entre contas bancárias, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. 7:49, né? 7:49. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp aqui, tem muitas mensagens do nosso povo chegando. E claro que a gente vai dando vez e voz aí a nossa turma, né? Vou dar bom dia aqui à nossa Cristina Lopes, né? Bom dia pra você, Cristina. Olha. Olha, eles vão divulgar um vídeo mostrando a Argentina ganhando a Copa do Mundo. Chama-se Argentina Campeã Mundial. Não abro, porque ele entra aí no celular em 10 segundos e não tem como impedir. É um vírus, viu? Passa aí para seus familiares. Rapaz, é tanta coisa que as pessoas têm que ter cuidado, né? Pode passar vírus, né? Não é só vídeo de falando de Argentina campeã, mas de tanta coisa, né? É complicado isso, viu? Até na Copa do Mundo você não tem paz, né? Dalva Messias, bom dia, Almir Santana e a todos, viu? Acorda pra vida. Salve Santo Antônio. A Almir aqui botou aqui, né? Alberto aqui. Almir, bom dia, né? Virou moda, viu? No supermercado de Salvador, para o cliente comprar um produto na promoção, é preciso baixar o aplicativo do mercado e fazer um cadastro. Ou ter o cartão do mercado para ter direito, né, ao preço diferenciado. Isso não parece discriminação? Olha, é uma forma que ele tem de tentar cadastrar mais clientes, né? Fidelizar o cliente. Mas eu acho assim, promoção que é promoção de verdade, ela tem que estar acessível a todos, né? Ó, é esse preço aqui. Comprou, tem que ter, né? Tem que ter acesso à promoção. Essas condicionantes eu não gosto, não, viu? Eu acho que o PROCON poderia começar a pegar um pouquinho no pé, viu? Almir, bom dia. Se o segurado do INSS não autorizou nenhum desconto, por que tem prazo para ele solicitar o que é dele, né? Olha, o grande problema é o seguinte, que tem pessoas que autorizaram, entendeu? Esse é o problema. Quem não autorizou é mais fácil. Mas tem pessoas que também autorizaram, ou teve esse desconto de forma indevida. Mas como é que você vai saber quem teve e quem não teve, já que começaram a botar desconto em todo mundo? Então é necessário a pessoa dizer, né, que não fez realmente, né, que não fez aquele contrato, né, não assinou nada, e por isso que é obrigatório você fazer o pedido de devolução, né, que você atesta que não fez. Não fez nenhum tipo de autorização para que esses descontos foram feitos. Porque antigamente, infelizmente, algumas pessoas faziam um tipo de empréstimo, alguma coisa assim, e tinham esses descontos, né? Esse é o problema. Por isso que precisa de que você ateste que não fez, né? Para poder receber o dinheiro de volta. Porque tem pessoas que, infelizmente, fizeram, autorizaram, né? José Guimarães de Brotas. Deixa eu consigo reproduzir aqui o áudio do homem aqui. São 7:52, né? 7:52. Vou tentar reproduzir aqui o nosso Zé Guimarães, o homem do rádio amador. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, ouvinte da Excelsior. Bom dia, dona Fátima em Mussurunga. Bom dia a todos. Almir Santana, bom dia. Lembrando a você, Almir, que o problema da requalificação da Barra Sapateiro depende única e exclusivamente de uma coisa: é revitalizar o retorno dos transportes coletivos na Baixa do Sapateiro de todos os bairros. De todos os bairros mesmo. Ali eu sei que funciona a coisa, ok? E no mais, lembrar aí a situação da delegacia do bairro de Brotas. Brotas precisa de uma delegacia, senhor governador, pelo amor de Deus, dê uma ajudada na gente, senhor governador. Uma delegacia para o bairro de Brotas. O bairro de Brotas é muito extenso, é um bairro muito grande para se ter uma delegacia numa ladeira. E depois dificuldade de estacionamento, de cor para você ir prestar uma queixa, uma coisa com essa dificuldade, você tem outra delegacia, justamente no Engenho Velho de Brotas.
É, tem a Deana.
A delegacia da mulher.